Boa noite aos colegas que fazem o curso 20 Considerações Filosóficas em Filosofia Clínica. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. No início, consultei os colegas para que escolhessem algum dos tópicos da estrutura do pensamento e foi escolhido o tópico 3, sensorial e abstrato, numa votação, para conversarmos a respeito deste tópico. A ideia da aula de hoje é que vocês tenham uma ideia próxima, uma ilustração próxima de como será o curso Matemática Simbólica, que acontecerá às terças-feiras, agora a partir de janeiro, né? 10 de janeiro inicia um curso que se estenderá aí por todo o semestre, que trouxe colegas que há muito tempo estavam sem estudar, que resolveram retornar para esse estudo sobre matemática simbólica. Um curso que não terá livros, um curso que não terá filmes, será nos moldes do que eu vou mostrar aqui agora, uma explanação crítica, com intervalos para questões, considerações, reflexões por parte dos colegas. O molde vai ser muito parecido do que eu vou fazer aqui. Primeiro, um prefácio com definições e contextualizações bem específicas, seguidas de aprofundamentos e conversações. Mesmo modelo, todas as aulas do semestre seguirão essa métrica. O terceiro tópico, quando nós estudamos a estrutura de pensamento, procuramos localizar os tópicos. Os tópicos que vêm do grego tópica, lugar, lugar onde estão as coisas, que mudam, se deslocam, às vezes tópicos se associam, formando novos tópicos, alguns desaparecem, não é? Outros se tornam mais profundos e complexos, às vezes isso é episódico, às vezes isso é permanente. Isso dependerá de uma série de fatores que vão da historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento, as conversações com a base categorial, entre outros elementos. Muito bem. Em determinada parte, nós nos deparamos com isso que se chamam os elementos sensoriais e abstratos. A localização ao longo da historicidade se dá por várias vertentes. Uma delas, analítica de linguagem. Uma pessoa muito sensorial provavelmente dirá, construirá termos e proposições como as águas do Lago Negro em Gramado, nesta época do ano, parecem tão macias e sedosas, uma temperatura muito agradável. Quando você coloca a mão à água, os pequenos peixes fazem carícias entre os dedos. Olhem os termos, não é? Todos eles ligados a vinculações sensoriais. Você mergulha as suas mãos, a água macia, sedosa, pronunciando termos sensoriais. Uma mesma pessoa que no mesmo contexto é muito mais abstrata nesse aspecto, provavelmente dirá: eu imagino quando estou diante das águas do Lago Negro em Gramado, imagino a transcendência humana, sua imanência e também o aspecto que não se esgota rumo a um infinito, que se pronuncia sempre em cinco proposições, todas elas no aspecto de uma positividade metafísica, que dizem respeito, então, às raízes que só se assumem diante de Deus. Essa pessoa está nos dando um caráter profundamente abstrato. Estou apenas carregando nas tintas para caracterizar, não é? Porque isso varia muito, inclusive na própria pessoa. Por exemplo, algumas pessoas mesclam elementos sensoriais e abstratos. Então, uma terceira pessoa diante do Lago Negro, que mescla esses fatores, poderia construir proposições como: as mãos de Deus, quando mergulham na maciez do lago, constroem as flores, cujos aromas nós sentimos aqui junto ao lago, mas que também se pronunciam para muito além das estrelas no céu. Olha a mescla do discurso sensorial, abstrato, não é? De um modo geral, há predisposições. Você vai colhendo a historicidade da pessoa, acompanhando, e ela vai mostrando onde ela é mais sensorial, em quais aspectos ela é mais abstrata, como isso se produz e se faz. Nós vamos acompanhando isso ao longo da historicidade. Há trechos que são mais difíceis, em alguns trechos isso desaparece, porque esse tópico não é relevante para a pessoa, outras coisas estão em andamento, né? E assim sucessivamente. É um trabalho meticuloso. Para que não fiquem com a impressão de que isso ultrapassa as nossas forças quanto à identificação, basta que vocês pensem num familiar, por exemplo, ou um amigo muito próximo, com quem vocês convivem. Logo vocês verão que vocês sabem se essa pessoa é mais sensorial, mais abstrata, e quando ela é assim, quando ela não é. Né? A gente tem isso. A gente conhece e fica sabendo, puxa, essa pessoa que é meu amigo muito próximo vive com a cabeça longe, sempre nas abstrações, a cabeça não para. Já esse outro aqui é todo prático, todo mecânico. Ele olha a parede e diz, ah, por que não pintaram assim, professor? Né? Esse quadro fica melhor para cá, para lá. É muito mais sensorial. Muito bem. Só que essa tarefa do filósofo clínico, ela é básica, né? Nós estudamos isso como elementos muito básicos, a partir do empirismo britânico, inglês, a partir do abstracionismo francês, como vocês sabem lá nos fundamentos da filosofia clínica. Mas isso é apenas o beabá do assunto. O que vem agora, como vou colocar para vocês, é que começa a trazer maiores complexidades. Por exemplo, quando nós conversamos os tópicos estruturais. Vamos conversar um pouquinho esse tópico 3, com lá em cima o primeiro tópico, como o mundo parece. Algumas pessoas, lembram que Marx colocava? Marx dizia, chega de pensarmos o mundo, temos que trabalhar para transformar o mundo concretamente e tudo mais. Bom, ele estava dizendo que as teorizações são importantes, mas que era o momento de associarmos o sensorial do tópico 3 lá ao tópico 1, no sentido de construir as coisas, lavouras, plantações, empregos. Já outro, já que eu citei Marx, vamos citar agora um autor de direita, senão isso dá um problema depois, né? Hoje em dia as polarizações são muitas. Keynes. Keynes não achava assim como Marx. Ele dizia, não, vamos associar as abstrações ao tópico 1. Nós precisamos meditar sobre o mundo, aprofundar os elementos do pensamento sobre o mundo. Vejam como vocês podem ver no cotidiano e na clínica nós vemos. Há pessoas que, quanto ao mundo, ao tópico 1, elas são pensadoras do mundo. Se num dado momento você disser à pessoa, ok, já entendi teu pensamento, agora vamos pegar e vamos fazer uma plantação de algodão e de feijão aqui, conforme você pensou, talvez essa pessoa já não se saia tão bem. Talvez ela seja mais, a inclinação dela seja maior para pensar o mundo e não para erguer, pegar a mão, a enxada, assim, ir lá para o meio da lavoura trabalhar. Não existe aqui um aspecto melhor ou pior, mais certo ou mais errado. Nada disso. São modos de ser quanto ao mundo. Conversem, por exemplo, o tópico 3, sensorial e abstrato, com o tópico 2, o que acha de si mesmo. Há pessoas que a consideração que elas têm em torno delas mesmas é completamente... Elas não têm um corpo orgânico. Elas se pensam, elas não se sentem. Então, é o tópico 3, abstração, ligado ao tópico 2, o que acha de si mesmo. Então, a pessoa vai discorrer sobre ela mesma. Olhem as proposições. A pessoa diz, doutor, olha, a meu respeito, o senhor precisa saber assim, o que eu penso, e ela já começa com as proposições de abstração. Eu já refleti muito a meu respeito, doutor. E aí começa a colocar, refleti. Pensei, ponderei a meu respeito. E aí faz as considerações dela abstratas. É mais ou menos uma pessoa que tem uma existência etérea da densidade das nuvens. Ela vai te colocar como ser social, como ser existencial. Ela se pensa. Já imaginaram se você diz para essa pessoa: você não sente o seu corpo? Você não sente a brisa no rosto? Você não tomou um banho de rio, de mar, não? Nunca mergulhou nas águas macias do Mampituba? E atravessou a nado, tendo um golfinho como companheiro? Nunca fez isso, não? Você não sente o aroma do cabelo da sua esposa? A pele macia dela quente? Ou alguns que consideram que vão trazer a pessoa assim para o sensorial, e às vezes é a demanda na clínica, claro, daí nós faremos isso, mas quando não for, provavelmente é um erro clínico de grandes proporções. Porque você parte de um pressuposto: devo restituir o corpo a esta pessoa ou devo levá-la à corporeidade? Sim, mas qual é o fundamento? Você está fazendo isso com qual fundamento? Para alguns isso é interessante, elas vão readquirir um corpo e vão dizer: puxa, o mundo é muito mais do que eu imaginei. Claro, ela estava imaginando. Agora ela está sentindo o mundo. Mas para algumas pessoas não é uma experiência agradável. Algumas pessoas, no entanto, elas, muito mais do que pensar a respeito delas mesmas, elas sentem a elas mesmas. Chegam ao médico e o médico diz o que está acontecendo. E ela não vai dizer: eu acho que posso estar com algum problema, porque eu já refleti sobre isso, fiz uns exames e eles deram assim. Essa pessoa que se sente, ela dirá: doutor, é um aperto que eu tenho aqui na região da garganta. Parece que eu quero chorar, mas não é choro. Parece que eu comi algo que não me fez bem, mas eu não sinto que é isso. Olha como é que a narrativa toda diferente, toda para o sensorial. Ah, lembrem, são características. Não estamos dizendo aqui que é melhor, pior, isso. Mas há muitas confusões existenciais sobre isso. Um pai e uma mãe amorosos que chegam ao filho e diz: meu filho, você precisa pensar sobre quem você é. Você precisa considerar, reflita. O que é você, meu filho, na vida? Esse pai está dizendo sobre você mesmo. Pense, seja abstrato. E se esse filho, sobre ele mesmo, não é abstrato, é sensorial, para outras coisas ele usa abstração? Veja, há um problema aqui. Que às vezes é nada, porque isso não tem relevância na malha intelectiva das pessoas, e às vezes pode levar a complicações de grande monta, dependendo do que se passa. E essa conversação que fizemos, o sensorial e o abstrato, com o tópico 1, o que acha, como o mundo parece, com o tópico 2, o que acha de si mesmo, encontra também, às vezes, conformação com outros tópicos. Por exemplo, se você conversar esse tópico com emoções, sensorial e abstrato com emoções. É possível amar por abstrações? Muita gente ama por abstração. Fala que o verdadeiro amor é incorpóreo. O verdadeiro amor não possui corporeidade. O verdadeiro amor é uma dimensão espiritual, transcende qualquer postulado material. Aqui a pessoa até já nos coloca que a espiritualidade para ela não é material. Então, essa pessoa dirá: pessoas assim às vezes vão nos amar quando nós já tivermos morrido ou estivermos longe delas. Porque elas, como o amor é algo da dimensão abstrata, elas ligam ali o tópico 3, sensorial abstrato, ligam a partição abstrata ao tópico emoções. Para elas, provavelmente, amar à distância ou amar por abstração é mais interessante do que amar podendo tocar o corpo da outra pessoa, podendo estar tão próximo sensorialmente da outra pessoa. Para pessoas assim, talvez a proximidade física mate o amor. Talvez, não, isso não é uma afirmação categórica, é mais uma pergunta. Por exemplo, na clínica, às vezes na historicidade da pessoa, ela coloca coisas como: o senhor sabe, doutor, o cotidiano acaba desgastando o amor. O dia a dia acaba fazendo a gente se chatear. Essa proximidade física, essa coisa de estar sempre junto é muito chato, acaba matando, o amor morre. O que essa pessoa está nos dizendo? O tópico emoções, tópico 4, em relação ao tópico 3, sensorial, muito juntos, acaba causando o final das emoções. Para ela é assim. Enquanto para outras pessoas é necessário, não é contingencial, que o tópico 4, emoções, seja alimentado pelo sensorial tópico 3. Para essa pessoa, ela vai dizer coisas como: o cotidiano é maravilhoso. Viver o dia a dia, acordar com a pessoa, pegar uma caneca de café e ir para o jardim, ouvir os primeiros pássaros, conversar, chegar em casa e ter uma comida quente, como é bom. Ter alguém amigo para você ouvir a voz, poder acariciar, poder andar de mãos juntas. Olha o que essa pessoa está dizendo. Para ela, provavelmente, as emoções e as sensações caminham muito próximas. Ou seja, isso para cada pessoa será de um jeito, será de uma forma. Mas ainda aqui, isso não é a profundidade. Esse tema é muito mais profundo, muito mais rico do que o que estamos colocando aqui. Isso é uma parte inicial. Um filósofo clínico que tem a clínica há muito tempo, 3, 4 anos, ele já sabe que a pessoa vai conversar conosco no consultório. E quanto maior for a fluência do filósofo clínico, mais vai parecer que ele está batendo um papo com um amigo na clínica, né? Aquela coisa: vamos sair para tomar um café, vamos conversar, vamos. Você puxa o assunto, como é que foi sua semana? E aí ele conta: essa semana no trabalho entrou um novo diretor e ele tem umas propostas muito bonitas. Ele estudou no Japão, aliás, ele fala japonês e traduziu para nós uns textos e colocou essas coisas. Enquanto ele vai falando tudo isso, você que já tem a historicidade desta pessoa, está lá na 15ª consulta, 20ª consulta, já está contextualizando isso dentro do roteiro historiográfico, dentro do estudo da IP da pessoa. É isso que nós fazemos. É um bate-papo informal. Às vezes você traz a pessoa para o seu mundo, você usa inversão no seu caso, recíproca diversão nele. E aí você diz para a pessoa: sabe que essa semana eu fui mudar o meu automóvel, cheguei à concessionária e ele me disse: o senhor não prefere um carro elétrico? Se o senhor der esse como entrada, nós vamos fazer um abatimento. Carro elétrico, olhem, observem a fala do filósofo clínico. Ele está contando isso para o partilhante dele. Trouxe o partilhante fez uma recíproca de inversão no caso do partilhante. Tirou o partilhante lá do mundo dele para vir habitar o mundo do filósofo clínico. E neste mundo aqui ele faz a medicação, que às vezes lá fica mais difícil. Então aquele diz: sabe que o carro elétrico ele não tem barulho. Silencioso, silencioso. Você entra e o rapaz da concessionária sentou do meu lado e disse: ele está ligado. Eu disse: mas eu não ouço nada. Disse: sim, mas esse motor não faz barulho. E dura muito mais. Sabia que dura muito mais? Até 70% da duração do outro. E ele aí aperta um botão e as luzes todas do carro se iluminam. Se o senhor apertar ali no acelerador, ele vai já dar partida. Não pode. E a partida é assim, é rápida. Tudo isso, você está fazendo uma medicação sensorial no seu partilhante, no seu mundo, não lá no mundo dele, que às vezes está tão debilitado e frágil que não oferece a oportunidade desta mesma medicação. Para o seu partilhante, ele sai do consultório, chega em casa, fala com o marido, a esposa. Hoje a consulta foi muito interessante. Eu não sabia que o doutor Hildo aqui, que a doutora Marisa ali, eles sabiam tanto de automóvel. Puxa, foi uma aula de carro elétrico. E a esposa e o marido vão dizer a ele: mas você está pagando esse médico para ele falar sobre carros? E aí ele diz: sabe que nessas últimas 3 semanas eu pude diminuir a dose de corticoide, que eu não estou mais com aquele problema daquela dermatite que estava me dando. Será que isso tem alguma relação com o que o doutor falou durante a clínica sobre automóveis? Durante a clínica nos automóveis, você utilizou submodos com ele, direção sensorial, percepcionar. Como você utilizou? Ora, na estrutura de pensamento, na historicidade dele, aparecem elementos como: em ambientes mais refrigerados, a melhoria de todo, não, todo o órgão da pele, tudo, é muito grande. Tanto é que quando ele viajou para a Itália durante o outono, não teve nenhum episódio ligado à dermatite. O que você fez? Quando você falou do carro, e no carro o ar refrigerado é suave, lembra muito o outono no norte da Itália, em Milano, Torino. Sabe aquela brisa macia, confortante? Você foi fazendo a medicação, a prescrição medicamentosa. Claro que isso terá um alcance maior ou menor, não apenas de acordo com isso, mas com uma série de outros fatores que a gente trabalha no consultório, né? Às vezes, dependendo do momento que a pessoa está, o alcance é menor. Ou seja, aqui eu desloquei da conversação deste tópico 3 com os tópicos, como eu estava fazendo, ilustrando, né? Ilustrei com 3 tópicos apenas, para outros tópicos, como para submodos, como agora utilizei, em direção às sensações e um percepcionar. É muito bonita a clínica feita, né? Exige uma fluência do filósofo clínico, claro, conhecimentos sólidos, profundos, o exercício no consultório, você adquire isso ao longo de um bom tempo, né, trabalhando, até que você tenha fluência, senão fica caricatural, a pessoa percebe: ah, o doutor está usando aí comigo alguma técnica, alguma coisa, fica uma coisa desagradável, né? Uma coisa cansativa. À medida que o colega, o filósofo clínico, vai obtendo fluência na clínica, ele passeia por vários assuntos, de um livro que ele leu, de um filme, fala sobre a Copa do Mundo, o que que você achou, como é que o nosso time. E aí a pessoa vai conversando com você, ela faz o passeio. Você tem que fazer o passeio com fundamento e método, todo o tempo. Esse é o trabalho em filosofia clínica. Antes de aprofundar bem mais, eu vou parar o gravador para que nós possamos conversar, ouvir considerações, reflexões, sentimentos, sensibilidades, já que estamos tratando do tópico 3, e depois prosseguiremos. Vamos para a segunda e última parte da nossa aula. Primeiro, considerando que o colega acaba de pontuar. O sensorial e abstrato, a origem do tópico sensorial e abstrato, e não, por exemplo, podíamos colocar a expressão norte-americana, muito utilizada nas terapias somáticas, body-mind, que é uma unificação do tópico, né? Como foi colocado sensorial e um símbolo de provável parceria com o abstrato, por ser uma discussão nos nossos dias, em neurociência, neurofisiologia, é uma discussão muito atual. Durante um bom tempo, com Descartes principalmente, há uma cisão, né? Corpo para um lado, mente para o outro, que é uma reedição do pressuposto platônico. E em filosofia clínica não temos como dizer se corpo e mente estão ligados ou se corpo e mente estão são entidades autônomas. O que a gente faz é pesquisar. Em algumas pessoas parece que há aqui uma unidade, em alguns aspectos. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas, parece um mundo profundamente cartesiano, não é? Elas têm o que é sensorial, elas têm desde a nomenclatura até a vivência bem nítida, e o que é abstrato também. E as mesclas, eles mesmos assumem que estão fazendo a mescla dessas coisas. Então não há como nós fazermos a priori um postulado sobre isso. A gente vai trabalhar com a historicidade com a pessoa para ver como ela faz isso. E há muitas movimentações belíssimas. Agora, saindo da resposta ao colega e já aprofundando o nosso trabalho para a parte final. Olhem, é interessante que na nossa época a discussão do o que é virtual, o que é presencial, esteja perdendo terreno, né? No início causou uma comoção enorme, muitas pessoas questionavam e parece que a própria caminhada está diluindo isto e transformando isso no nosso cotidiano. Muitas pessoas já faziam isso com grande fluência. Vamos a exemplos bem, primeiro, bem brandos. Você convida sua esposa, seu marido, este final de semana, vamos em direção às praias ao sul, lá perto do Farol da Solidão, em direção ao Uruguai. Ao colocar isso, algumas pessoas, elas já vivenciam, por abstração, elas vão, constroem toda a cena e já vivenciam, nessa construção abstrata, elementos sensoriais. Ou seja, algumas pessoas se tornam sensoriais por abstração. Elas imaginam nosso farol da solidão à noite, girando entre a Lagoa dos Patos e o mar aberto, aquela luminosidade e as areias ao redor. Aquilo é lindo, não é? Aquela península que leva direto ao Uruguai. Eu consigo sentir até o som dos pequenos peixes pulando do lado da lagoa, a arrebentação do mar, porque há um trecho de areia tão delicado entre tudo isso. A pessoa vive o sensorial dentro da abstração dela. Não, e às vezes essa mesma pessoa lá, diante de todo este lindo cenário, vai de novo para as abstrações. Ou seja, as complexidades são grandes aqui, não é? Dentro dessas ordens. Não é apenas sensorial e abstrato e a localização fica nisso. Essa régua de sensorial e abstrato, ela é tão ampla, ela envolve tantos estados e conversações que é difícil mapear isso. Precisamos aguardar para ver como a pessoa faz. Algumas pessoas dentro disso vão, por exemplo, vão a um consultório médico e o médico vai explicar a cirurgia para essa pessoa. Por vezes, essa pessoa já está em trabalho de operatório diante da descrição do médico, via um percepcionar que ele está fazendo com ela. E para ela o alcance é muito grande. Às vezes, observe, às vezes, o próprio trabalho cirúrgico que será feito depois, lá no centro cirúrgico, com os médicos, com a equipe médica, é menor do que esse trabalho que ele acabou de fazer. Às vezes, isso inclusive pode definir se a pessoa viverá ou não. Tamanha é a profundidade, tamanho é o alcance que algo assim pode ter. Às vezes, o que é para ser um diagnóstico acaba sendo uma sentença para a pessoa, de acordo com a interseção, de acordo com o percepcionar que ela constrói a partir do que o médico está dizendo. É muito delicado e, portanto, envolve uma imensa responsabilidade da nossa parte, esses elementos. Quando isso se aprofunda ainda mais e nós entramos em processos imagéticos, lembranças e outros fatores, aí os nossos estudos adquirem ainda um outro vulto. Olhem, algumas pessoas, elas, quando você trabalha os termos agendados no intelecto, as memórias que elas têm, elas precisam do elemento da materialidade, conforme nós definimos o que é materialidade, né? O que é o sensorial. Então, elas vão precisar do vídeo, elas vão precisar olhar nos celulares as fotos que elas têm do tempo que elas viveram com tal pessoa. Elas vão precisar ir para casa e lá sentar na mesma poltrona e aí começam a acessar o banco de dados. Sem o registro da materialidade, alguns são muito pobres no fator da lembrança, da memória, e são facilmente traídos por isso. Agora, observem o que vem a seguir. O que vem a seguir é bem problemático, extremamente problemático, porque faz diluir e interrogar, colocar tudo sobre um ponto de interrogação. Então, primeiro eu vou enunciar a questão e em seguida vamos trabalhar. Para algumas pessoas, isso que nós chamamos sensorial e abstrato está invertido quanto à posição. Vamos ver como isso ocorre. É muito interessante isso no âmbito da clínica e muito desafiador. Porque na nossa base categorial, se eu colocar para vocês essa linda folhagem aqui diante de nós, ou aquela linda planta ali chamada asa de anjo. As asas de anjo, que são a begônia, a maculata, aquela linda planta, as asas de anjo. Se eu disser para vocês, olhem para as lindas e delicadas pinturas na forma de gotas ao longo das folhas e por dentro o avermelhado de cada folha delicada, isso tudo é sensorial, não é? Segundo a definição da nossa base categorial, estamos todos considerando um elemento sensorial. No entanto, isso é uma convenção da base categorial. Se entra na historicidade, na IP da pessoa, para alguns, tudo aqui, ó, que nós chamamos de sensorial é abstrato. Tem a densidade, tem a tessitura da abstração. Enquanto, ou seja, os pensamentos que essas pessoas têm, isso é que é a materialidade. Isso é que é o sensorial. É uma coisa bastante interessante. Observem que algumas pessoas, quando elas pensam em algo, esse pensamento tem tanta força, tem um impacto tão grande na estrutura de pensamento delas, que o próprio elemento material não tem. Vamos a exemplos disso. Olha, você está conversando aqui, sentado aqui, nós que estamos aqui no Instituto, vocês estão aqui sentados com o professor, e eu começo a conversar com você. Você conta, professor, olhe, quando eu cheguei a Porto Alegre foi assim, 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 foi tudo muito difícil. Isso que você está colocando, que a nossa base categorial diz, são lembranças. Você está indo no seu banco de dados, memórias, isso passou, são só pensamentos, são lembranças. Para você que está me contando, é mais concreto e muito mais material do que a própria poltrona onde você está sentado nesse momento. Vejo, então, nesse caso, a materialidade é o que é o seu pensamento. Ele é que é material, muito mais do que a parede aqui, que o ar-condicionado que coloca essa brisa suave de 22 graus no ar. Ok? Então, cuidem, porque na historicidade da pessoa, muitas vezes, se você partir do pressuposto, isso é material, isso é abstrato, você pode se enganar muito e confundir seu partilhante. Para ele, o que é material, o que é concreto é o pensamento que ele está tendo. Às vezes, o marido, o filho, a esposa, que já morreram há 10 anos, são para ele muito mais concretos e materiais e presenciais do que o marido, a esposa e o filho de 2 anos que ele tem agora, no segundo, terceiro casamento. Esses que habitam com ele agora que são abstrações. E não esses com que. Tanto é que quando ele fala. Você pergunta, você vai ver sua família? Ele já acessa essa que nem existe mais. E ele diz: Ah, tá, é que a minha esposa no cemitério, eu vou a semana que vem. Diz, não, eu estou falando da sua família. Ele diz: Ah, tá. E aí ele volta, porque agora ele. Olhem é muito, a malha, a alma humana, a malha intelectiva é muito rica, vai muito além dessas definições. Nós usamos os conceitos, as definições, como parte da nossa base categorial. É assim que fazemos o consenso da linguagem e podemos trocar informações e dados. Mas isso é uma parte pequena da alma humana. Ela é muito mais rica, ela vai muito mais além. Em nossa aula de hoje, fiz um prefácio com vocês sobre uma ilustração de como serão as nossas aulas sobre matemáticas simbólicas todas as terças-feiras, de janeiro até julho. Trabalharei ali os conteúdos programáticos que estão lá no site do curso, né? E serão aulas assim, todas elas com uma explanação crítica, conceitos, explicações que vão se aprofundando e aberturas para diálogos entre nós. Sem livros, sem filmes, como eu tenho feito nos outros cursos, né? Diferente do curso da sexta-feira, que terá livros e filmes, conforme a gente tem feito. E aquelas publicações lá feitas no Instagram não serão mais feitas na forma de aulas aqui. Serão feitas à parte e publicadas lá para que a gente possa ter esse espaço privilegiado das aulas entre nós. Vou desligar o gravador para trocarmos ideias e considerações e sentimentos e sensações sobre o que vimos hoje aqui neste tópico sensorial e abstrato.